CBN Geração Y, o universo jovem em destaque.
Todo jovem tem pela frente o mercado de trabalho, suas dificuldades e como se adaptar a uma nova fase de vida, que é a fase ativa financeiramente. A gente fala agora no Geração Y sobre recrutamento, especificamente para os jovens que estão ouvindo a Rádio CBN e ficam aí tentando se adaptar, pensando, refletindo a respeito do mercado de trabalho. A gente fala com o Fernando Paiva, ele é headhunter, consultor em recrutamento, e nos ajuda nessa tarefa nova que o jovem tem pela frente. Fernando, além do estudo, né, e do talento próprio, ou da vontade de trabalhar numa área específica, o jovem encontra pela frente um mercado de trabalho que nem sempre se adapta ao modo de vida dele, né? A gente sabe que as empresas hoje têm reclamado bastante que os jovens vêm para o mercado de trabalho com muitas dificuldades. Você sente isso também no momento do recrutamento?
Tudo bem, Carolina. É, realmente, eu acho que hoje o que tem acontecido bastante é um choque de culturas muito forte. O perfil do jovem hoje é muito diferente do perfil de gerações mais antigas. A gente pode chamar da geração X, Y, Z, enfim, tem uma série de denominações mais fortes, mas o fato é, a geração chamada da Y, que nasceu no final dos anos 70, comecinho até o começo dos anos 90, tem um perfil muito diferente das gerações anteriores. E isso tem dado alguns sinais fortes no mercado de trabalho. Eu acho que o grande ponto, a grande dificuldade é justamente conseguir alinhar essas expectativas e oferecer para o profissional que está entrando numa nova empresa um desafio interessante, um perfil de trabalho interessante, não só da função específica, mas do projeto que ele vai acabar desenvolvendo. Então, existe um outro desafio, né, de tentar se adaptar e não utilizar as mesmas normas, as mesmas culturas e procedimentos que eram utilizados antes, porque é diferente o público para qual ela está agora recrutando, né? Então, acho que isso é o primeiro ponto muito importante aí de deixar claro e bem alinhado entre as duas partes.
Se a gente fosse escolher, intitular um problema que é mais específico das empresas, por exemplo, qual que é a questão que as empresas estão tendo mais dificuldade com o jovem?
Eu acho que um grande ponto que é uma dificuldade das empresas, e a gente vê isso no nosso dia a dia, é a questão da retenção. Atualmente o jovem não tem mais a mesma expectativa de passar a carreira inteira na mesma empresa. E isso é uma mudança que vem acontecendo há pouco tempo, né? Não é uma coisa tão tradicional. Então, é o que eu comento dessa questão do alinhamento das expectativas. A empresa que tem expectativa que o profissional entre e se dedique e cresça na companhia e fique lá pelos próximos 20, 30 anos, ela precisa entender que ela também precisa fornecer para o profissional ferramentas para que isso aconteça, né? Sejam os desafios do dia a dia, sejam aí outros elementos, que não apenas aquelas mesmas ferramentas que eram utilizadas antigamente, né? Um fato que hoje é muito verdade, é muito corrente, é que o volume de oportunidades é muito maior do que era antigamente. Então, existem alternativas muito grandes no mercado de trabalho, e o jovem não vê na empresa, na instituição tradicional da empresa, a única função que ele pode exercer, né? Então, ele olha para o lado e vê amigos e vê pessoas da mesma faixa etária fazendo projetos diferentes, empreendendo, então mesmo trabalhando em empresas com perfis diferentes, empresas de internet, empresas aí com outro tipo de característica, existe essa natural vontade do jovem de querer olhar para fora e de querer se envolver nesse sentido também. Então, eu acho que o grande dificultador aí hoje é a gente conseguir incentivar que o profissional continue na mesma empresa, que ele se motive, né, a desenvolver a sua carreira no mesmo lugar.
Do outro lado, o que o jovem mais reclama das empresas?
Eu acredito que seja essa estrutura engessada, né? Hoje em dia é muito difícil o jovem se adaptar à questão hierárquica, você se adaptar à disciplina e a todas as normas que eram comuns há uns anos atrás. Não que o jovem não seja disciplinado ou tenha aversão a esse tipo de instituição, isso. Mas é que é muito mais interessante, é muito mais motivador uma estrutura colaborativa, onde ele é ouvido, apesar de ele ter menos experiência, né? Uma coisa interessante é o seguinte, uma característica comum dessa geração mais nova é justamente a conectividade. Então, hoje, o acesso à informação é muito mais simples, é muito mais fácil. E a velocidade dessa conexão também é muito grande. Então, isso não quer dizer que o jovem ele não tenha interesse em assuntos técnicos e informação. Ele tem, só que às vezes ele vai buscar isso em outras fontes, né, em fontes até mais informais. Em blogs, em artigos, em assuntos que ele consegue buscar pela internet. A internet é uma fonte enorme de informação. E não necessariamente ele vai buscar isso através de uma formação tradicional. Não estou querendo dizer que o jovem também não busque aí uma formação acadêmica tradicional. E, além disso, ele acaba complementando a educação dele, o conhecimento dele, através de outras fontes. E isso é um ponto interessante. Ele sente a necessidade de ser valorizado, ele sente a necessidade de ter um acompanhamento e receber feedbacks constantes e conseguir ver que está fazendo parte, está conseguindo agregar para o negócio. Quando não existe essa situação, quando a empresa tem uma forma de trabalho diferente que não permite esse tipo de colaboração, existe uma desmotivação grande do lado do profissional, e aí que é o problema, justamente dele começar a olhar para fora, começar a buscar outras oportunidades também.
Fernando Paiva conversa com a gente, ele é consultor em recrutamento, mais conhecido no mercado como Headhunter, e fala para a gente sobre o recrutamento de jovens, o mercado de trabalho para eles, essa relação com as empresas. Fernando, quando se trata de entrevista de emprego, existem algumas dicas que são importantes? Porque muitos ficam preocupados com a roupa, outros não querem desfazer de seu estilo próprio, alguns até são contratados por serem mais informais mesmo. Vai muito do que você está procurando, do estilo de empresa para trabalhar? É preciso investigar essas questões, porque existem jovens hoje que, claro que a formalidade ela deixou de ser um pré-requisito em muitas situações, né? Em muitas empresas. Às vezes, você ser informal é aquilo que atrai, é aquilo que te faz entrar numa empresa, e é o que a empresa precisa, de criatividade ou produtividade, ou de um estilo diferente de se comportar, de se ver as coisas, né? E isso determina a contratação ou não de um jovem. Mas existem alguns jovens que têm realmente ou um visual muito diferenciado, ou são tatuados, ou têm brincos. A gente sabe que isso hoje em dia é muito relevante. Mas ainda assim, na hora, no momento da entrevista, pode ser determinante?
Não, você mencionou um ponto muito importante, Carolina. A questão do perfil do profissional justamente com adequação à empresa. Eu acredito que um principal ponto para a preparação da entrevista é justamente que o profissional vá atrás da empresa, vá buscar, vá entender mais sobre a companhia. De novo, eu falo sobre a internet, hoje é uma principal fonte de ferramenta de busca para essas informações. Além disso também, o próprio networking, né? Poxa, às vezes conversar com algum profissional que já trabalhou nessa empresa, ou que trabalha nessa empresa, para tentar entender um pouco mais sobre o perfil, sobre as características da companhia. Muitas vezes existem aí algumas lendas, né? Alguns preconceitos sobre o perfil de alguma empresa. Então, o profissional quer se adequar a essa imagem que ele entende que a empresa tem. Na verdade, é muito importante que o profissional entenda o que a empresa oferece, qual é o perfil que a empresa valoriza e que a empresa tem lá dentro, né? O tipo de profissional que tem lá dentro. E a ideia não é o profissional se adequar na forma de vestir, na forma de falar a esse perfil, mas que ele mostre se ele está adequado ou não. Muitas vezes a entrevista acaba não sendo um sucesso, porque o profissional, você deu exemplo de um profissional às vezes muito tatuado, informal, que vai entrar, por exemplo, no escritório de advocacia, que é um ambiente mais formal. Aí é natural que os perfis não combinam e que a estrutura talvez não vá dar certo. Mas o mais importante é o profissional ver se aquele modelo de empresa, se aquele perfil de empresa faz sentido para ele. Então, por isso que eu digo que a pesquisa é muito importante, que a investigação prévia seja realmente feita. E uma vez feita, vendo que faz sentido, que é um perfil similar ao dele e que está de acordo com as aspirações aí de carreira desse profissional, é muito importante ele entender qual é a característica que a empresa valoriza. E ele, dentro do perfil dele, conseguir mostrar para o entrevistador quais são esses aspectos que ele tem mais forte. Né? Então, na verdade, é muito mais saber se preparar, saber vender melhor os aspectos positivos que ele tem, as competências que ele tem, e apresentar isso, na verdade, de uma maneira muito clara. Eu acho que o grande ponto fraco dos candidatos que chegam numa entrevista é não saber se comunicar de uma maneira efetiva. Então, não saber expor todas as experiências que ele já viveu, apresentar os pontos fortes de uma maneira clara e mostrar pro entrevistador, que muitas vezes não é um entrevistador profissional, né? Muitas vezes é o próprio gestor direto que está contratando para essa cadeira e não tem uma experiência de entrevista. Então, cabe muito ao profissional saber se apresentar e saber se vender de uma maneira adequada para a empresa. O ponto de ele se adequar ao perfil da empresa, da companhia, se vestir de uma determinada maneira, se portar de uma determinada maneira, eu concordo que tem que ser feito desde que não fira o perfil do próprio profissional. Ele não pode se fantasiar de uma pessoa que ele não é ou criar um estereótipo de uma pessoa que ele não é. Porque isso, na hora da entrevista, pode ser ok, pode ser
válido,
né, para ele entrar na companhia. Mas uma vez ele dentro da empresa, vai ver que aquilo foi só uma máscara que ele usou. E vai ser uma contratação mal sucedida.
Para te resumir...
É importante que o profissional entenda que aquilo que ele está participando, aquela entrevista que ele está participando, também é uma via de mão dupla. Então, assim como ele está sendo avaliado pela empresa, ele também tem que avaliar se a empresa faz sentido para ele e se a empresa vai fornecer para ele todas as aspirações que ele busca. Né?
Então, eu acho que, de uma forma geral, resume bem, né?
O que o profissional precisa ter na hora da entrevista, como que ele pode se preparar. O grande ponto é, pesquisa, vá atrás e se informe sobre o que é a empresa, quais são os desafios que estão sendo propostos e faça perguntas. Eu acho que um bom momento e uma boa forma de mostrar interesse na companhia é ser questionador, fazer perguntas e fazer perguntas realmente coerentes, se não simplesmente perguntar sobre o salário.
Resumiu bem, né? Tem que ter um sentido para o jovem, tem que ter um sentido ele estar ali e até a própria empresa na questão do perfil também. E escrever a própria história, né, Fernando? Que muitos jovens precisam, diante de tantas oportunidades, acesso à informação e tecnologia, tentar buscar escrever a própria história, né? Seja batendo o ponto numa CLT, seja empreendendo, seja numa empresa que tem mais o seu perfil, estudar isso para poder ser bem sucedido no sentido profissional, né? Porque também não dá para ficar vivendo, que nem a gente estava comentando sempre aqui no programa Geração Y, né? Não dá para ficar vivendo pulando de uma empresa para outra, né? É preciso também fazer uma reflexão sobre isso, um estudo sobre isso, até para poder construir uma carreira, porque ao longo dos anos, Fernando, não sei se você vai concordar, eu também quero sua opinião, ao longo dos anos, lá na frente, toda essa bagagem vai fazer o diferencial para o profissional, né?
Com certeza, essa questão da solidez é muito importante para quem está contratando hoje. Quando analiso um currículo que passou pouco tempo em cada uma das empresas, eu sinto que esse profissional acabou não tendo a condição e o tempo suficiente para desenvolver um projeto lá dentro e fazer um ciclo completo, né? Então isso é muito complicado, porque a gente está hoje realmente numa geração em que as oportunidades são muito mais amplas. Então a possibilidade de fazer uma movimentação, se algo não vai de acordo com a expectativa do profissional, é muito fácil. E isso prejudica no longo prazo, né? Às vezes no curto prazo parece ser muito positivo, especialmente quando a gente está hoje no mercado de trabalho muito carente de mão de obra qualificada. Então, é muito normal essas movimentações acontecerem com aumentos, né? com crescimentos dentro da hierarquia. Analista virando coordenador numa movimentação, mudando de empresa para se tornar gerente, às vezes até diretor. Existem sempre as grandes verdades, né, Carolina? Você sabe muito bem que existem algumas verdades absolutas que pairam no mercado de trabalho que não é bem assim. Ou seja, é virar gerente em determinada idade, virar diretor em determinada idade, e se isso não acontecer nesse prazo determinado pela sociedade, existe alguma coisa errada. Então, muitos profissionais vão fazendo essas mudanças justamente buscando esse tipo de movimentação, o que no longo prazo acaba sendo insustentável. E hoje em dia, quando a gente vê a situação econômica que a gente está vivendo hoje, de não ser uma situação tão boa, né, a gente está sentindo muitos sinais preocupantes da economia, muitas empresas em alguns processos até de reestruturação, por não terem atingido as metas estabelecidas no ano passado, a gente vê que os primeiros profissionais a sofrerem qualquer tipo de corte são justamente os profissionais com menos bagagem ou com menos solidez na carreira. Né? São aqueles gerentes que nos passaram muito tempo nas posições anteriores, são aquelas pessoas que tiveram muitos pulos e não conseguiram apresentar uma solidez de carreira, que às vezes até por causa desses pulos conseguiram chegar numa faixa de remuneração muito maior do que normal, e aí são as pessoas justamente mais caras para a estruturação, para essa reestruturação acontecer. Então, é uma via de mão dupla também que tem que ser tomado muito cuidado. A gente comenta, eu converso com muita gente sobre a geração Y, e é interessante que a geração Y começou, né, a tal geração Y começou bem na época quando foi lançado o Atari. Então é a geração do videogame, que está muito acostumada a passar por uma fase, cumprir um desafio e já
está pronta para o próximo.
E isso é muito complicado, porque nem sempre as empresas vão ter as fases para apresentar,
até para suprir, né?
A expectativa do profissional. É uma situação muito delicada. Por outro lado, tem algumas vantagens, porque é uma geração que busca muito conhecimento, busca adquirir muitas competências em pouco tempo. Né? Eu acho que é aquela mentalidade de quem joga videogame, que adquire muitos pontos logo, para passar de fase logo. Então a gente acaba encontrando muita gente jovem em posições altas, que realmente estão preparados.
Só não pode dar game over, né?
Todos são impacientes e altamente ambiciosos, mas também existem muitos profissionais que são realmente bons e conseguiram adquirir uma experiência interessante, mesmo tendo uma idade mais jovem, mesmo sendo mais jovens do que outros profissionais. Então é uma situação bastante interessante, né? É uma situação que eu gosto muito de trabalhar.
Fernando Paiva, consultor em recrutamento, obrigado pela sua participação aqui no Geração Y.
Muito obrigado, Carolina, obrigado pelo convite.
Obrigada, viu? Bom trabalho.
CBN Geração Y, o universo jovem em destaque.